Mais exportações do que importações. Balança comercial do país em 2015 tem saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares. O melhor resultado dos últimos 4 anos.
O governo vai aprimorar critérios para distribuição de terras da reforma agrária. A ideia é reduzir possibilidade de fraudes.
E atenção, multa para quem estacionar em vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência vai ficar mais cara.
Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei de diretrizes orçamentárias deste ano. Recursos para o Bolsa Família estão garantidos.
Segunda-feira, 4 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil fechou 2015 com um saldo positivo na balança comercial.
O valor das exportações dos nossos produtos superou o que gastamos em importações em 19 bilhões 680 milhões de dólares. É o melhor resultado desde 2011.
De janeiro a dezembro de 2015, as exportações brasileiras passaram dos 191 bilhões de dólares e as importações ficaram em mais de 171 bilhões de dólares. Os principais países que compraram os produtos brasileiros foram a China, Estados Unidos e a Argentina. A desvalorização do câmbio e o Plano Nacional de Exportações, lançado em junho pela presidenta Dilma Rousseff, foram apontados pelo secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho, como responsáveis pelo resultado.
O saldo positivo é função direta, em primeiro lugar, da desvalorização cambial, que já começa a surtir efeitos em alguns produtos importantes para a nossa pauta de exportações, como aviões, como veículos, entre outros produtos. Além disso, nós lançamos o Plano Nacional de Exportações e adotamos uma série de medidas, em especial nas áreas de facilitação de comércio e de acesso a mercados, com destaque para vários acordos comerciais assinados em 2015, acordos automotivos, acordos de investimento.
Apesar de ter terminado o ano com saldo positivo, o país registrou queda de 14% no valor total das exportações em relação a 2014, mesmo tendo alcançado crescimento de 10% das quantidades exportadas. Segundo Daniel Godinho, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o fato se deve à queda do preço dos produtos básicos que o país exporta, as commodities no mercado internacional.
Se nós estivéssemos exportando as quantidades de 2015 a preços de 2014, a preços do ano passado, nós teríamos uma receita adicional de exportações de 37 bilhões de dólares. Apenas nesses três grupos de produto: minério, complexo soja, petróleo e derivados.
Em 2015, o país registrou recorde na quantidade de soja em grão vendida para o exterior, ultrapassando os 20% de aumento. Além da soja, registraram aumento no volume exportado, minério de ferro, petróleo bruto, celulose, aviões e automóveis de passageiros. Para 2016, a expectativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é de que o país alcance um saldo positivo de 35 bilhões de dólares. Também há a previsão de aumento nas exportações, especialmente de produtos manufaturados, e de aumento da safra brasileira de grãos. Reportagem Luana Karen.
Bloqueou beneficiários da reforma agrária após auditoria feita pela Controladoria Geral da União.
As inconsistências estão sendo apuradas e medidas vão ser adotadas para evitar fraudes no sistema.
E aqui no estúdio da Voz do Brasil, a repórter Thaísa Dias tem ao vivo mais informações. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Luciana, Roberto e ouvintes da Voz do Brasil. A auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, verificou os processos de concessão de terras da reforma agrária pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cruzando informações fornecidas pelo Instituto com outros bancos de dados governamentais. A CGU identificou cerca de 76 mil inconsistências. Segundo o chefe de gabinete do INCRA, Luiz Rodrigues de Oliveira, o número representa menos de 5% do total de CPFs cadastrados pelo Instituto.
O ideal de inconsistência é zero, obviamente, né? Agora, ele representa em torno de 5% do universo do público que nós trabalhamos. Além disso, nós trabalhamos com um público que está espalhado pela zona rural do país inteiro.
E de acordo com Luiz de Oliveira, a partir de agora serão firmados acordos entre o INCRA e outros órgãos públicos, como o INSS, para aprimorar o acesso aos bancos de dados e identificar possíveis fraudes.
Parte dos problemas tem a ver com dificuldades que nós temos de acessar outras bases de dados disponíveis no próprio governo por força de legislação, dificuldades, falta de acordo com outros órgãos, né? Então o INCRA firmará acordos com outros órgãos, como o INSS, para justamente poder fazer a consulta online entre as bases de dados e, com isso, eliminar a possibilidade de erros como os que foram apontados ali pela CGU.
E ainda segundo o INCRA, os cadastros com inconsistência serão bloqueados. Isso significa que essas famílias ficarão impedidas de receber benefícios da reforma agrária até que a situação seja regularizada. Caso a regularização não seja possível, as terras retornam para o INCRA para serem distribuídas a outras famílias. Luciana.
Obrigada, Thaísa, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Atenção, motoristas! O ano começa com mudanças no Código Brasileiro de Trânsito.
Entre as novidades, uma vai mexer no bolso de quem não respeita as vagas reservadas em estacionamentos.
Quem estacionar em vagas exclusivas para idosos ou pessoas com deficiência vai sofrer punições mais pesadas. O valor da multa mais que dobrou e passa de R$ 53,20 para R$ 127,69. E a pontuação na carteira de motorista aumentou de 3 para 5 pontos. A infração deixou de ser leve e agora é considerada grave. O diretor de fiscalização de trânsito do Detran do Distrito Federal, Silvain Fonseca, acredita que as novas regras ajudarão a garantir o cumprimento da lei.
Constantemente, o Conselho Nacional de Trânsito tem baixado resoluções, fazendo com que o código sofra algum tipo de modificação que possa vir a beneficiar a melhoria no trânsito de todo o país.
Muita gente aprovou as novas medidas. Renato Moura é dentista e acredita que a conscientização da população é muito importante.
A gente acompanha as orientações, os pedidos, né? E como o ser humano é difícil no sentido de se conscientizar, de entender, se mexer um pouquinho no bolso, as pessoas, quem sabe, podem tomar uma consciência mais rapidamente, né?
O estudante Reinaldo Neto também aprova as mudanças.
Eu acho que ela é totalmente válida porque não é uma coisa muito respeitada no Brasil, né? A vaga do deficiente, a acessibilidade. Eu acho que é uma boa medida.
As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro começam a valer a partir de quarta-feira. Reportagem Paola De Orte.
E caiu o número de acidentes graves nas estradas durante o feriado de Ano Novo, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Mas, de acordo com o balanço da Operação Rodovida divulgada hoje, o número de mortes nas estradas aumentou.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 267 acidentes graves, que é o tipo de ocorrência em que há pelo menos um ferido grave ou morte. Esse número representa uma redução de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço também indica um total de 1.248 acidentes com vítimas, sendo que 147 pessoas morreram entre 28 de dezembro de 2015 e 3 de janeiro de 2016. Comparado ao mesmo período do ano passado, o número de óbitos teve uma elevação de 14%. A Operação Rodovida continua até o feriado do Carnaval e está focada esse ano nas atitudes que mais causam acidentes graves, como ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e falta de uso do cinto de segurança. Motociclistas também vão receber atenção especial, porque nos últimos anos têm sido as principais vítimas de acidentes com mortes. Rafael Gasparotto, para a Voz do Brasil.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Os turistas brasileiros estão viajando mais pelo Brasil.
A expectativa é que 70 milhões de pessoas escolham aproveitar as férias e folgas para conhecer destinos aqui mesmo no país.
Com quase 300 anos de história, Pirenópolis, distante de 130 quilômetros de Goiânia, é tombada pelo patrimônio nacional. Cercada por morros e cachoeiras, a cidade é um dos principais pontos turísticos do Centro-Oeste. São visitantes que escolhem o destino, atraídos pelo turismo cultural e ecológico e pela boa estrutura de atendimento aos visitantes, como o contador Jorge Arruda, que veio de Niterói, no Rio de Janeiro.
Acho que tem melhorado bastante, eles estão se preocupando um pouco mais com o turista, tratando um pouco melhor, entendeu? As pessoas que vêm de fora.
Assim como Jorge, o brasileiro está viajando cada vez mais dentro do país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 80% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos meses vão escolher destinos nacionais. Para o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes, investimentos no setor têm incentivado as viagens dentro do país.
Evidentemente, o dólar tem os seus efeitos, mas especificamente o trabalho que tem sido feito por toda a estrutura federal, estadual, municipal, na área de turismo, a iniciativa privada, que tem como resultado o que nós estamos vendo acontecer agora.
Pirenópolis, por exemplo, conta com um centro de atendimento ao turista, possui cerca de 150 pousadas e mais de 60 restaurantes. A cidade está entre os 65 destinos indutores do turismo no Brasil, escolhidos pelo Ministério do Turismo. Isso possibilita ao município prioridade em investimentos do governo federal. E a cidade está recebendo mais uma obra, como destaca o secretário de Turismo, Sérgio Radi.
Nós temos apoio do governo federal para estar melhorando cada vez mais nossas estruturas. Agora, por exemplo, recebemos uma verba do governo federal para a construção do Centro de Convenções de Pirenópolis, o que fará uma grande diferença no fluxo nos dias de semana.
Segundo dados do Ministério do Turismo, em torno de 70 milhões de brasileiros devem viajar pelo país nos próximos meses. O turismo doméstico já representa cerca de 90% do faturamento do setor. Isso já reflete na ocupação dos hotéis. Neste fim de ano, a taxa de ocupação da rede hoteleira de Natal, no Rio Grande do Norte, chegou à capacidade máxima e no restante do estado foi superior a 90%. Os principais destinos escolhidos pelos brasileiros estão nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Reportagem Ney Pereira.
Divulgado hoje pelo Ministério do Planejamento, a lista de feriados nacionais e pontos facultativos desse ano.
As datas devem ser seguidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, sem comprometer as atividades públicas, consideradas como serviços essenciais à população, como a área da saúde.
Os feriados declarados em lei estadual ou municipal devem ser seguidos pelas repartições federais nas respectivas localidades.
Neste ano, são 9 feriados nacionais, como Tiradentes, Corpus Christi e a Independência do Brasil, e 5 dias de ponto facultativo.
A lista completa está no Diário Oficial da União de hoje, disponível em portal.inimprensanacional.gov.br.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016.
Conhecida como LDO, a lei determina as metas e prioridades da administração pública federal para o ano.
O programa Bolsa Família foi preservado e vai ter um reajuste no valor do benefício.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com vetos ao texto aprovado no Congresso. Foi vetada, por exemplo, a proposta de reajustar os benefícios do Bolsa Família de acordo com a inflação acumulada entre maio de 2014 e dezembro de 2015. A presidenta explicou que esse reajuste não está previsto no projeto de lei orçamentária de 2016 e que, se o aumento fosse aprovado, seria necessário retirar beneficiários do programa. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica que o Bolsa Família vai ser reajustado, mas com base no que foi definido no orçamento.
o Bolsa Família teve um reajuste dentro do período do governo da presidenta Dilma, nesses 5 anos, muito acima da inflação. Então, não precisamos nem falar que é para cobrir perdas inflacionárias, porque o Bolsa Família não teve perda inflacionária nenhuma. Ao contrário, teve ganhos acima da inflação nesses 5 anos. Mas, mesmo assim, tem previsto para o ano de 2016, já desde que o orçamento foi enviado pela presidenta Dilma, uma previsão de aumento para o ano que vem. Ou seja, tem um valor a mais no orçamento, em torno de 1 bilhão, prevendo um aumento nos valores do Bolsa Família.
A LDO para 2016 estabelece, por exemplo, que entre as prioridades da Caixa Econômica Federal devem estar o aumento da oferta de moradias e a melhoria das condições de vida das populações em situação de pobreza. O Banco do Brasil deve priorizar o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno por meio de incentivos a programas de agricultura familiar. A lei define ainda que os recursos destinados para a educação terão como objetivo o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Reportagem Ricardo Carandina.
Nos últimos dias, circularam boatos nas redes sociais com informações falsas sobre o Zika vírus e a microcefalia.
Um desses boatos é de que a microcefalia estaria sendo causada por um lote vencido de vacina contra a rubéola.
A doença e o Zika vírus não têm relação nenhuma com a vacina.
Quem explica é o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maerovitch.
O programa de imunizações do Brasil é um dos programas mais abrangentes e mais qualificados do mundo. Todas as vacinas utilizadas no Brasil passam por controle de qualidade bastante rigoroso e não existe qualquer possibilidade de que uma vacina transmita o vírus Zika. Nós tivemos uma expansão rápida porque nós temos muitos mosquitos no Brasil capazes de transmitir o vírus. As vacinas do calendário, elas são apropriadas para cada faixa, as vacinas da criança, vacina da gestante, vacina do adolescente, vacina do idoso, e não há qualquer relação entre infecção pelo vírus Zika ou microcefalia e vacinação.
Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o Zika vírus causa a microcefalia em bebês.
Já foram registrados quase 3 mil casos da doença no país, além de 40 mortes.
Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro traz esperança de um novo tratamento para artrites e artroses.
Essas doenças, geralmente associadas ao envelhecimento, podem causar limitação dos movimentos e até incapacitar a pessoa para o trabalho.
Já são quase 3 anos de uma pesquisa inédita para oferecer uma alternativa de tratamento às artrites e artroses, doenças que afetam as articulações do corpo, causando dores, inchaço e processos inflamatórios. Hoje, o tratamento definitivo para esses casos é a implantação de prótese, um procedimento caro e invasivo. Com a pesquisa, a ideia é fazer com que o próprio corpo atue na regeneração das cartilagens, já que o líquido que reveste as articulações contém células-tronco com capacidade para gerar e recuperar o tecido. Como explica o responsável pela pesquisa, o cirurgião ortopedista Eduardo Branco.
A gente está tentando estudar como é que essas células se comunicam entre elas e com a articulação para se diferenciar e formar cartilagem e por que, que isso não acontece. Para tentar desvendar se tem alguma via de comunicação que esteja bloqueada ou diminuída, que eu possa, com um medicamento, desbloquear ou estimular, manipular aquele meio da articulação para permitir que a célula que já está lá siga o destino dela, que é se diferenciar, migrar e formar cartilagem.
A pesquisa pretende chegar a um tratamento capaz de atuar em várias articulações do corpo, como mãos, joelhos e ombros, o que teria um impacto significativo no sistema público de saúde. Mas, segundo Eduardo Branco, a previsão é que a pesquisa leve ainda 5 ou 10 anos para alcançar esse resultado.
Se a gente consegue evitar essa colocação de prótese, ou evitar uma revisão, ou pelo menos postergar, eu consigo melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir o custo para o sistema e alocar esse recurso para a prevenção, ao invés de gastar só com um tratamento, que é um tratamento de alto custo para o SUS, principalmente. A gente consegue, de repente, atuar em fases mais precoces.
A pesquisa é desenvolvida no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, o INTO, com sede no Rio de Janeiro. Segundo dados do Ministério da Saúde, existem hoje mais de 15 milhões de brasileiros afetados pela artrose. Reportagem João Pedro Neto.
7h20 no horário brasileiro de verão.
O Brasil subiu 5 posições no ranking mundial de energia eólica gerada pela força dos ventos.
O país é o 10º do mundo em geração desse tipo de energia. Os dados integram um boletim produzido pelo Ministério de Minas e Energia.
Já no quesito eficiência, o Brasil lidera a corrida mundial com um fator de capacidade 1,5 vezes do indicador mundial.
Já em energia solar, outro boletim produzido pelo Ministério aponta que em 2 anos o país deve estar entre as 20 nações com maior geração desse tipo de energia no mundo.
Estudos para o planejamento do setor elétrico estimam que em 2050, 18% dos domicílios no Brasil vão contar com geração solar, o que significa 13% da demanda total de eletricidade em residências.
E o Brasil realizou 5 leilões de energia em 2015, novos investimentos que vão aumentar a capacidade de geração no país.
O destaque foi o crescimento da participação dessas fontes renováveis, como a solar e a eólica, o que vai ajudar a produzir mais energia com menos impactos ao meio ambiente.
Mais de 5 mil megawatts. Essa é a quantidade de energia que vai ser adicionada ao Sistema Interligado Nacional ao longo dos próximos 5 anos, como resultado dos leilões realizados em 2015. Para se ter uma ideia do que isso significa, essa energia é suficiente para o consumo de cerca de 7 milhões de pessoas, o equivalente à população da cidade do Rio de Janeiro. O destaque dos leilões de energia ficou por conta das fontes renováveis. Dos 137 novos empreendimentos, 63 são de energia solar, 42 de eólica, que utiliza a força dos ventos, e 13 de energia gerada a partir de biomassa, como o bagaço da cana. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Luiz Eduardo Barata, destaca a importância desse investimento.
O ponto relevante no ano de 2015 foi a inserção da energia solar fotovoltaica na nossa matriz. Nós tivemos 2 leilões onde a energia solar fotovoltaica foi ofertada e nós pudemos contratar 2 volumes consideráveis dessa nova forma de energia.
Só a capacidade instalada de energia eólica cresceu 58%. Esse é um montante que já está pronto para ser utilizado no país. E com a previsão de crescimento das fontes renováveis nos próximos anos, o Brasil vai ficar mais perto de alcançar seu objetivo de aumentar a participação de energia limpa na matriz energética nacional, compromisso que foi assumido durante a COP21, em Paris. Reportagem Paola De Orte.
Brasil 2016.
6 instalações que vão ser usadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro já estão com as estruturas finalizadas.
São elas a Arena do Futuro, onde vão ser disputados o handball e o goalball, o Centro Internacional de Transmissão, o campo de golfe, a pista de mountain bike, pista de BMX e circuito de canoagem slalom.
Outras 8 obras atingiram 90% ou mais de conclusão.
Mais informações sobre a preparação para a maior competição esportiva mundial você pode acompanhar na página na internet criada especialmente pelo governo federal. O endereço é www.brasil2016.gov.br.
Voz do Brasil!
9 universidades do país vão receber 10 milhões de reais esse ano para realizarem atividades culturais.
O dinheiro vai ser repassado pelo programa Mais Cultura nas Universidades do Ministério da Cultura.
Vão receber a verba as universidades federais de Ouro Preto, no Paraná, do Paraná, de Brasília, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, de Viçosa e da Integração Latino-Americana. Também vão ser contemplados os institutos federais do Amapá e do Triângulo Mineiro.
As instituições.
E foram nomeados hoje os novos secretários executivos do Ministério do Planejamento e do Ministério do Meio Ambiente.
Francisco Gaetani assume como secretário executivo no Ministério do Planejamento e Carlos Augusto Klink no Ministério do Meio Ambiente.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais exportações do que importações. Balança comercial do país em 2015 tem saldo positivo de quase 20 bilhões de dólares, o melhor resultado dos últimos 4 anos.
O governo vai aprimorar critérios para a distribuição de terras da reforma agrária. Ideia é reduzir possibilidade de fraudes.
Atenção, multa para quem estacionar em vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência vai ficar mais cara.
Presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei de diretrizes orçamentárias desse ano. recursos para o Bolsa Família estão garantidos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.